CBN Educação, com Ismael Rocha.
Já voltamos e voltamos com a coluna CBN Educação, a primeira coluna CBN Educação do ano de 2024 ao vivo com Ismael Rocha, já está conectado aqui com a gente e, claro, vai falar sobre educação, como traz em todas as colunas e compartilha aqui esses conhecimentos, esses saberes com a gente. Ismael, muito bom dia, feliz 2024, é um prazer tê-lo aqui com a gente novamente.
Bom dia, Melícia. Bom dia, ouvintes do CBN. É uma alegria estar de volta, agora ao vivo, e desejando a todos e todas um 24 com muita paz, com muita sabedoria, com muita alegria. Eu acho que é a coisa mais importante que a gente precisa buscar nesses próximos meses aí.
É isso mesmo. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Conta pra gente, Ismael.
Melícia, o Jornal Folha de São Paulo, que é um jornal importante, trouxe agora, nos primeiros dias de 24, uma excelente entrevista com um dos mais respeitados educadores de Singapura. Por que Singapura? Porque Singapura é hoje a referência na área da educação no mundo todo. Esse autor, esse educador, tem um nome muito difícil de dizer. Vou tentar. É Nghi Park Thi. Eu acho que é assim que se pronuncia. Esse educador publicou um livro no final de 23, que se tornou, Melícia, rapidamente um dos livros mais lidos do mundo quando o tema é educação. Esse autor, esse educador, escreveu um livro chamado Aprendendo com Singapura. Ele escreveu algumas coisas que acontecem naquele pequeno país que tornaram esse país referência na educação. Um pouco de história, né? O PISA, nós já falamos sobre ele aqui, é uma prova aplicada em 88 países do mundo. Exatamente em 80 países do mundo é aplicada a mesma prova para estudantes do mesmo ano. Essa prova é uma prova de matemática, ciências e interpretação de textos. Nessa prova, Singapura conseguiu o primeiro lugar em 88 países. Realmente eles conseguiram um feito incrível. Eu já tinha trazido aqui esse tema em outras oportunidades, acho que a gente até vai voltar a falar sobre isso ainda esse ano algumas vezes, porque o Brasil ficou em 75º lugar. O que significa isso? Como é que a gente traduz isso, né? Dos 88 países, o Brasil ficou na posição 65. Na nossa frente estão Vietnã, Chile, Uruguai, México, Peru, Colômbia, que são países que a gente respeita, mas quando a gente olha, a gente percebe que o Brasil tem um potencial maior para estar na frente desses países. Mas vamos entender um pouquinho por que que Singapura conseguiu chegar nesta posição de destaque. O educador, Melícia, fala sobre esses motivos, alguns dos principais motivos. E esse pequeno, para mim, pequeno país, Singapura é um pequeno país de pouco mais de 6 milhões de habitantes, ou seja, um país realmente bastante pequeno, e eles conseguem superar todos os estudantes do mundo. Eu quero fazer um destaque aqui, Melícia e ouvintes CBN. Eu não estou dizendo, e ninguém que trabalha na educação vai dizer que os estudantes de Singapura são mais inteligentes que os estudantes do Brasil. Não é isso. Nós não estamos falando de inteligência, nós não estamos falando de QI, nós estamos falando de conhecimento, né? Eles têm um conhecimento maior do que todos os estudantes do mundo e eles sabem aplicar isso de uma maneira a ponto de conseguir realmente atingir essa posição de primeiro lugar. Então, muitas vezes eu escuto, Melícia, assim, esses estudantes são mais inteligentes que os nossos. Não, não é essa a realidade. Eles têm um conhecimento, eles têm uma habilidade maior do que os nossos, porque eles foram capacitados para isso. Mas voltando a Singapura, Melícia, há menos de 50 anos, quando Singapura se torna um país independente, era um país muito pobre. Uma enorme percentual da população era analfabeta. E eles, e por isso que chama a atenção, ouvintes de CBN, que em menos de 50 anos, ou um pouco mais de 50 anos, eles saíram de um país pobre, de um país com uma grande percentual da população sendo analfabeta, para ser a nona economia do mundo. Ou seja, um pequeno país de 6 milhões de habitantes é uma das mais importantes economias do mundo. Tecnologia, que é algo que realmente eles têm e desenvolvem com muita agressividade, e faz com que eles realmente tenham atingido esse patamar. Então, essas coisas começam a fazer sentido. Por que que eles têm uma economia tão forte? Por que eles são tão fortes em tecnologia? Porque eles têm uma capacidade de aplicar todo o conhecimento que têm recebido já desde os pequenos. Mas eu quero, ouvintes da CBN, destacar três aspectos que o autor desse livro traz que me chamam a atenção, e me chamaram a atenção esses três aspectos, porque são aspectos que a gente pode fazer um paralelo aqui com o Brasil. A primeira coisa que esse autor traz, Melícia, é de que a educação lá é valorizada por todas as pessoas. A educação é valorizada por toda a sociedade. Aquela população acredita que eles conseguiram se tornar uma potência mundial em função da educação. Mas eu fiquei pensando, Melissa, o que que é valorizar a educação? Como isso poderia acontecer no Brasil? Às vezes a gente fica meio de braço cruzado, né, acreditando que quem deve fazer as coisas é o governo. Sim, o governo tem um papel importante. E a gente tem que fiscalizar aquilo que o governo tem feito na área da educação. Mas nós temos que nos envolver também como família. A presença da família na escola, Melícia, é muito importante. Nós precisamos sair dessa nossa zona de conforto. Nós precisamos frequentar a escola. Nós precisamos dialogar com os professores, dialogar com a direção da escola. Nós precisamos nos colocar disponíveis para a escola. Aí você diz assim, ah, mas é tão difícil, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, mas a gente precisa sair desta condição de espectador, né? Nós temos que realmente mudar o nosso papel. Eu faço um paralelo, começou o Big Brother agora, já está fazendo sucesso e tudo mais, nós somos espectadores do Big Brother, nós não influenciamos nada que acontece na casa. Mas quando nós estamos falando da educação, nós precisamos mudar esse papel. Nós não podemos ficar só como espectadores em que não podemos fazer nada do que acontece na escola. Podemos sim, nós temos que estar perto da escola, nós temos que participar das decisões, nós temos que colocar nossa inteligência. E isso é participar, isso é uma população que coloca a educação como primeiro lugar, como algo importante. O segundo aspecto que eu quero destacar rapidamente, ouvintes da CBN, é que esse autor diz que é na infância, na primeira infância, que realmente o investimento deve acontecer de uma forma mais efetiva. O que significa isso? Significa que nós temos que olhar para as crianças de uma forma especial. E, Melícia e ouvintes do CBN, eu já disse isso e tem sido redundante a minha fala. Eu fico muito triste quando eu vejo que pais, para que as crianças fiquem quietas, para que as crianças não atrapalhem os adultos, ou coloca na frente da televisão, horas, ou coloca com o celular na mão, ou com o tablet na mão, para a criança não atrapalhar. Ah, Melícia, ouvintes do CBN, educação dá trabalho. Se nós queremos realmente educar os nossos filhos, se nós queremos fazer com que realmente a nossa sociedade seja diferente, nós temos que estar dispostos a este trabalho. Educação dá trabalho. E é assim que a gente tem que realmente representar as nossas coisas. E o terceiro e rapidamente último aspecto, eles dizem que lá eles valorizam demais o professor. O professor é o elo mais frágil nesse processo todo. No Brasil, o número de pessoas que querem trabalhar como professor vem caindo de uma forma vertical. Nós temos que estar atentos a isso. Nós temos que realmente fiscalizar. Esse ano nós teremos eleição, eu quero falar muito esse ano sobre eleição. Qual é o plano que o seu vereador está trazendo para a educação? Qual é o plano que o candidato a prefeito da sua cidade está trazendo para a educação? Nós temos que verificar. Eles estão valorizando os professores, eles estão valorizando a escola, isso faz parte do projeto de cada um deles? Nós temos que olhar, valorizar e depois fazer toda uma cobrança. E eu quero terminar, Melícia, com uma frase que esse autor traz, que me marcou muito. É uma frase que eu acho que vou adotar nesse ano como educador. Ele diz assim, para nós, educação é símbolo da esperança. Para nós, educação é símbolo da esperança. Se temos esperança, Melícia e ouvintes de CBN, para nossa família, para o mundo melhor, para nossa cidade, para o nosso país, se nós temos esperança de algo maior e melhor para todo esse universo no qual nós estamos inseridos, a educação é exatamente o vetor que vai construir isso. Gostei demais dessa frase, quero terminar esse nosso primeiro encontro do ano com essa frase novamente. Educação é o símbolo da esperança. Não vamos perder a esperança. Vamos estar atentos para que a gente possa realmente gastar um tempo, investir um tempo na área da educação. Uma boa semana para todos vocês.